Amadores sentam e esperam a inspiração chegar. O resto de nós se levanta e vai trabalhar. Stephen King. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0.
Olá, pessoas. Esse é o Domínio da Inovação, o podcast do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral. Eu sou a Débora e estou aqui com...
Samara.
E nós, hoje, vamos falar sobre maturidade digital. Pois bem... Esse podcast nasceu da necessidade que o nosso núcleo de pesquisa observou de disseminar ideias debatidas pelos CRIs e pelas pesquisas e projetos habitualmente realizados aqui na FDC. E é por isso que nós gostaríamos da opinião de vocês. Não deixem de entrar em contato com a gente pelo ia@fdc.org.br. Mas já que são vários episódios no ar, eu fiquei com uma dúvida. O que são os CRIs?
O Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, em cooperação com empresas e instituições públicas e educacionais nacionais e internacionais, criou, em 2004, sua primeira comunidade de empresas inovadoras, chamado de Centro de Referência e Inovação, que reúne gestores, especialistas e administradores públicos, com interesse em promover e desenvolver a prática de inovação no Brasil. Hoje, nós já contamos com o Centro de Referência em Inovação Nacional, de Minas e do Ceará, somando e debatendo as ideias e os problemas mais diversos enfrentados pelo nosso contexto nacional e regional.
Pois bem, mas voltemos à maturidade digital. Você sabe o que é maturidade digital?
Pois é, muitas pessoas acham que fluência digital e maturidade digital são a mesma coisa, mas isso não é verdade. A fluência digital é um termo muito mais focado no indivíduo, nas habilidades que ele precisa para funcionar e influenciar uma sociedade densamente tecnológica, como é a nossa atual. Isso pode significar saber programar ou apenas compreender a estrutura e lógica utilizada na programação. Mas, necessariamente, significa a necessidade de se adaptar e conseguir trabalhar tanto com a tecnologia disponível hoje como aquela que estará disponível amanhã.
Já a maturidade digital é um termo muito mais relacionado às empresas e se refere à capacidade de implementar e aderir às novas tecnologias de forma eficiente. Logo, é algo gradual e a longo prazo, que não ocorre de forma espontânea ou automática.
Segundo pesquisa conduzida pela Deloitte, em 2019, com 1.200 executivos, empresas com média ou elevada maturidade digital têm retornos mais elevados, empregados mais propensos ao risco e são mais prováveis de buscar múltiplos caminhos para solucionar o mesmo problema.
Pois é, tudo que uma empresa de ponta busca. Existem hoje diversos modelos de maturidade digital, adaptados à necessidade de características específicas a determinada empresa ou setor. Eles buscam traçar o caminho para a evolução da empresa, sendo assim ótimas ferramentas para avaliar o estado atual e futuro dessas empresas.
Esses termos podem parecer um pouco abstratos demais e talvez até inaplicáveis para algumas firmas, mas são essenciais na compreensão do mundo empresarial, hoje por um motivo muito simples. A taxa de crescimento econômico mundial atual está decrescendo para a maioria dos países desenvolvidos.
Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa, que era de 2,8% entre 1995 e 2004, passou a ser apenas de 1,3% entre 2015 e 2016. Muitos acreditavam que essa noção de revolução 4.0 que vivemos seria a salvação para essa produtividade, que elevaria a produtividade, mesmo considerando o mundo com demografia que decresce e envelhece nos países mais desenvolvidos. Contudo, os resultados dessa nova revolução ainda não estão se refletindo nessa produtividade.
Nossas esperanças para um mundo melhor via a massiva utilização de tecnologias digitais poderia estar errada. E não seria a primeira vez. Nós já depositamos nossas esperanças no poder nuclear e em carros voadores no passado. Mas essas inovações nunca alcançaram o potencial esperado.
Alguns autores, contudo, culpam as métricas. Os meios utilizados para medir o novo projeto ou processo são antigos e não se adequam à realidade dessa mesma revolução 4.0. Logo, a revolução tem auxiliado a produtividade, mas as métricas ainda não estariam captando tudo, isso para os países desenvolvidos.
Muitas das novas tecnologias, como os smartphones e as redes sociais, envolvem baixos custos de produção em comparação à elevada quantidade de tempo que as pessoas passam nessas tecnologias. Hoje, há muita utilidade envolvida, mas, ainda assim, o PIB pode se movimentar muito pouco.
Contudo, há uma terceira corrente que aponta a desigualdade social como fator relevante aos impactos dessa nova revolução. Os ganhos dela tendem a se concentrar em grupos com maior poder monetário e a determinados países, dado o esforço coletivo em não permitir sua disseminação para evitar maior competitividade. Consequentemente, o efeito criado no crescimento mundial é modesto com relação ao trabalhador médio.
Então, nós gostaríamos de saber de você, ouvinte. O que você acha? A queda nas taxas de crescimento de países como os Estados Unidos é fruto de uma queda na produtividade ou meramente uma dificuldade métrica? A desigualdade tem um papel nesse paradoxo de desenvolvimento com baixos ganhos produtivos?
Para isso, hoje, o professor Hugo Tadeu entrevistará a também professora Érica Barcelos. Érica Barcelos tem graduação em Engenharia Civil pela UFMG, sendo mestre em Administração de Empresas pela USP. Tem MBA na Boston University, com High Honors, e especialização sobre negócios internacionais pela Fundação do Cobral. Atuou como gerente de projetos de educação executiva, especialmente em temas relacionados a estratégias de internacionalização e inovação em empresas. Atualmente, é consultora, pesquisadora e professora de pós-graduação na área de administração, com foco em pesquisa sobre gestão e inovação no contexto brasileiro. É também professora convidada da FDC, atuando em pesquisa junto ao Núcleo de Inovação e Empreendedorismo.
Hugo Tadeu é pós-doutor em simulação e tomada de decisão pela Sound School of Business, Canadá. Doutor em Engenharia Mecânica pela PUC Minas e tem também formação executiva na Singularity University. É professor na Fundação No Cabral, atuando no mestrado profissional, MBA executivo, pós-MBA e em programas para grandes organizações. Líder técnico dos programas abertos em transformação digital e Startup Lab. É também Visiting Professor de Sound School of Business no Canadá, ESCP em Paris e INSPER em São Paulo. Lidera hoje o Centro de Referência em Inovação Nacional e Pesquisa sobre Inovação, Transformação Digital e Produtividade pelo Núcleo de Inovação e Empreendedorismo. Atuou em projetos relevantes de inovação e produtividade em grandes empresas, como Petrobras, Braskem, Embraer, Saint Gobain, Globo, Ambev, Bradesco, Itaú, Nexa Resource, J&J, IBM, entre outras. Recebeu premiações importantes nos últimos anos, como o melhor livro da Bienal do Livro em São Paulo e profissional de destaque pelo Conselho Regional de Administração de Minas Gerais.
Meu nome é Érica Barcelos, eu sou professora e pesquisadora convidada da Fundação Dom Cabral. Estou aqui com o Hugo Tadeu, do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo. E, Hugo, o que é a maturidade digital e qual a importância disso para as empresas?
Vamos lá. Érica, muito obrigado pelo convite. Seja uma alegria muito grande estar aqui com todo mundo no nosso podcast. Pessoal, para quem está nos escutando, primeira questão é só pedir desculpas pela voz. Um pouquinho resfriado, mas eu acho que o recado vai estar muito claro para a gente poder avançar. Maturidade digital, gente, seria um caminho, uma jornada, como eu tenho falado aqui na Dom Cabral, para as empresas optarem por dois caminhos e pelo perdão da redundância. O primeiro caminho seria a adoção de tecnologias numa agenda de curto prazo. Ou seja, o quanto que as empresas têm uma estratégia clara e uma opção para investimentos para ganho de produtividade. Então, ou seja, maturidade digital, no primeiro momento, seria basicamente isso. Num segundo momento, maturidade digital seria um olhar para o futuro e o quanto que as empresas têm adotado o que a gente chama tecnicamente de roadmaps. Para tentar simplificar, roadmaps seriam caminhos ou opções de longo prazo que as empresas naturalmente criariam para fazer investimentos no longo prazo e, quem sabe, adotar essas tecnologias e ter ganhos, mas não necessariamente comprovados no agora. Então, quando a gente fala desses roadmaps e dessa opção de futuro, naturalmente as empresas fazem investimentos e são investimentos que a gente categoriza, né, no jargão financeiro como se eles fossem valuations. Ou seja, eu faço um investimento e espero ter a maturidade pela adoção dessas tecnologias e, quem sabe, ou seja, conseguir algum tipo de retorno sobre o investimento. Além disso, quando a gente fala da maturidade digital, não bastaria só olhar para a questão tecnológica. As empresas que têm um nível de maturidade digital muito alta são empresas que comungam uma boa estratégia digital, que não necessariamente elas têm adotado os modelos como matriz SWOT, BSC, que são, ou seja, metodologias clássicas da gestão, mas são empresas que estão fazendo muito mais aquilo que a gente chama de zoom in e zoom out. Ou seja, eu faço uma boa agenda do agora para ter retorno financeiro, ou seja, em função desse retorno financeiro, como se isso fosse uma poupança, eu faço um investimento nessas práticas do futuro. Ou seja, eu tenho tecnologia, eu tenho estratégia, eu tenho boas métricas e tenho uma cultura que permita aquilo que a gente chama de erro. O bom erro honesto, até porque essas tecnologias, principalmente para o futuro, elas não têm uma comprovação de retorno para as práticas organizacionais. E para fechar, para não ser muito, muito longo aqui na minha resposta, maturidade seria uma comparação da minha empresa em relação a outras empresas, a outros setores, para saber o quanto que eu estou maduro nesses assuntos da estratégia, da tecnologia e da cultura organizacional.
Quais são essas tecnologias digitais que são consideradas as tecnologias do futuro?
Vamos lá, eu acho que a primeira questão que a gente deveria trabalhar seria a questão do dado. Coisa mais básica, elementar, que é o que eu tenho dito em sala de aula. Sala de aula em projetos que a gente tem executado aqui na Fundação. Primeira questão que eu tenho muito escutado, e esse tema é um pouco controverso, porque tem muita gente que fala que dado é o petróleo do futuro. Em tese, dado é o petróleo do futuro. Porque quando a gente fala do dado, eu preciso tratar esse dado, eu preciso ter uma significância, um teste estatístico que seja adequado para poder utilizar esse dado. Tanto que, tecnicamente, eu não tenho utilizado a palavra big data, eu tenho utilizado a palavra best data. Porque não é o volume do dado, é a qualidade do dado que eu tenho utilizado e como que eu vou, ou seja, levar esse dado para o meu ambiente de negócios e, obviamente, ter algum tipo de resultado. Agora, se eu tenho um grau de complexidade um pouco maior em relação ao dado, não necessariamente o dado é relevante, mas sim a capacidade de programação. E aí tem algumas coisas que são muito importantes. Quando a gente fala programação, primeiro é o entendimento do dado, programação e resultado. Segundo é o entendimento de quem é que está tratando esse dado. Ou seja, curadoria é um tema extremamente relevante e importante para quem trabalha com esse assunto da transformação digital e, obviamente, da maturidade digital. Então a gente precisa de especialistas, pessoas que têm uma boa formação dentro daquilo que a gente chama de STEM, que é, ou seja, do inglês para o português, é o Science, Technology, Engineering and Math. São pessoas que orbitam nesse mundo da ciência, da tecnologia, da matemática, a grosso modo.
Agora eles estão até alterando o termo, colocando um A aí.
Tem um A no meio do caminho.
O arts aí, né?
Com arts, que seria o meu argumento na sequência, né? Porque a gente precisa dessa turma da parte técnica, mas precisa de quem saiba modelar. Então, quem é da área, modelar e entender problema, né? Então, eu acho que ter o mundo do engenheiro com o mundo do antropólogo, do psicólogo, do design, para a gente poder combinar dado com programação, isso seria muito bem quisto nas agendas das empresas. Mas voltando à sua primeira pergunta, eu acho que essa minha resposta aqui inicial seria muito mais para a produtividade. O quanto que eu entendo o mundo da maturidade para o ganho do agora. Se a gente olhar mais para o longo prazo, e aí eu volto à questão da inteligência artificial, tem uma série de tecnologias que a gente deveria ter um olhar como se a gente estivesse namorando, ou tentando ficar com essas tecnologias a grosso modo, para entender o quanto que isso poderia impactar as empresas. Então, quando a gente fala da própria inteligência artificial, por exemplo, a questão da computação quântica, que é um assunto que está começando a ter um certo crescimento na agenda de quem orbita esse mundo da tecnologia, até porque a computação quântica, sem entrar muito no assunto hardcore, sem ser muito engenheiro aqui no nosso diálogo, isso pode ter impacto significativo para a questão do volume de dados, principalmente para quem está no setor financeiro, para uma possível finalização de quem é o intermediário, ou seja, a agenda de quem está trabalhando como se fosse uma agência financeira. Então tem uma série de tecnologias que a gente tem que observar no hoje e no futuro. E volta à sua primeira pergunta do que seria a maturidade digital.
Qual seria uma estratégia adequada para as empresas brasileiras avançarem nesse tema, na maturidade digital?
Ô, Érica, eu vou ser um pouquinho professor. Um pouquinho de nada, porque eu sempre acho que a gente tem que ter profundidade. Tem um professor do MIT, que se chama Eric Brin Johnson. Eu sempre brinco que o sobrenome dele é super complicado de responder. Porque ele até tem mais ou menos uns 2 meses... isso foi agora, mais ou menos 1 mês, 2 meses, ele publicou um artigo, foi em maio, sobre a curva J de produtividade dessas tecnologias. E, a grosso modo, ele fez uma leitura dos países e fez uma leitura das empresas. Então, o argumento dele é que, se porventura, se a gente quisesse ter um crescimento dessas tecnologias, o crescimento da maturidade digital, a gente precisava combinar 3 fatores, que são os mesmos fatores de quem estuda economia há 30, 40, 50 anos, que a gente vem argumentando. Ou seja, as empresas, no primeiro momento, que quiserem avançar com a maturidade digital, elas têm que ter uma clareza de investimento. Ou seja, ninguém faz maturidade digital sem colocar muito cash em cima da mesa, sem colocar muito recurso em cima da mesa. Se a gente observasse, por exemplo, vou citar uma empresa aqui que é pública, né? A Microsoft. A Microsoft pivotou, como a gente fala, né? Ela fez uma mudança no seu crescimento porque ela fez um senhor investimento nesses últimos anos, Se eu não estiver errado, o investimento da Microsoft foi algo em torno, médio nesses últimos 2 anos, de 14 bilhões de dólares para poder mudar a sua estratégia, para ser uma empresa muito mais digital, além do mundo tradicional que tem todo mundo tem dito que é o mundo só das startups. É claro que eu tenho que ter startup, mas eu tenho que ter investimento, eu tenho que trazer o famoso P&D, eu tenho que trazer fornecedores de tecnologia para a gente avançar nesse assunto. Então, primeiro item, investimento. Segundo item, não resta dúvida, inovação. Mas não é inovação como a gente tem muito dito, que é só a capacidade das empresas gerarem ideias. Eu preciso gerar ideia, eu preciso implementar a ideia e eu preciso ter a capacidade de, ou seja, ganhar dinheiro com essa ideia. Não conheço nenhuma empresa que fala do mundo colorido da inovação, do PUF, do Design Thinking, para ser muito direto ao assunto, se no final do ano, se no final de um período qualquer, se essa agenda da inovação com a capacidade de gerar ideia, se isso não gerar resultado financeiro, numa agenda muito direta de um CFO, ou seja, de um diretor financeiro, diferente de um controller, né? Até porque a gente tem que ter esse linguajar para justificar o investimento, que é a primeira opção que a gente estava dizendo. E o terceiro item, que é um dos mais importantes, que eu acho que a gente está delegando um pouco para a tecnologia, que é a gente. Então, se você voltasse lá ao início do debate sobre produtividade, os famosos modelos de solo, crescimento, ou seja, de um país ou de uma empresa, o que o MIT está propondo é basicamente voltar ao conceito da produtividade. Eu preciso investir em tecnologia, mas eu preciso ter gente muito bem qualificada e eu preciso ter o real entendimento do que seja inovação. Então, dos nossos estudos aqui na Fundação do Cabral, o que a gente tem percebido é que as empresas que têm crescido muito com esse tema da maturidade digital, elas combinam esses três fatores muito mais numa agenda de investimento próprio do que necessariamente ficar pedindo dinheiro para os gestores públicos, como tanto tem sido dito aqui no Brasil.
E quanto aos países, Hugo, como pode-se medir o real impacto da transformação digital para os países?
Outro assunto que eu acho que mereceria mais profundidade, né? Da mesma forma que a pergunta anterior, se a gente olhasse os dados, que aliás eu acho que o nosso próprio núcleo de inovação e empreendedorismo, tanto trabalho, se a gente quisesse crescer com esse assunto da maturidade digital olhando para Brasil, China, Índia, a gente deveria combinar os três fatores iniciais: investimento em inovação, investimento em tecnologia, investimento em gente. E aí eu acho que esses três assuntos são muito preocupantes aqui no Brasil, né? E quando a gente fala de investimento, eu não vou entrar no tema macroeconômico, mas não resta dúvida que a gente tem um problema fiscal gigantesco aqui no Brasil. Isso é uma agenda lá de governo, uma agenda de Brasília, mas que dificulta demais o investimento das empresas. Aliás, tem um outro ponto também que é muito dito, que o Brasil investe muito em inovação, o Brasil investe muito em tecnologia. O governo investe muito em tecnologia, só que numa agenda invertida de países como China, Estados Unidos, etc. Porque se a gente olhasse esses dois países que a gente está argumentando aqui agora, quem muito investe em inovação e tecnologia nesses países são as empresas. Ou seja, o governo lá é indutor, não é o mantenedor do investimento em inovação. E outra coisa que é importante, quando a gente fala em investimento em inovação e investimento em tecnologia, nesses dois países que a gente tá argumentando aqui, se eu pegasse só a China como exemplo, a China sai 3 anos atrás de mais ou menos 2% do seu Fundo Soberano em Investimento em Inovação e Tecnologia para, no ano passado, 42%. Outro assunto que é importante, que também é muito pouco debatido, as universidades chinesas, como as americanas, elas têm como métrica central gerar riqueza. Ninguém discute que o endowment da Universidade de Stanford chega a ser, no caso americano, chega a ser quase que o nosso PIB aqui brasileiro. Ou seja, a universidade gera riqueza, que gera um ambiente estimulante ao empreendedorismo, que gera crescimento econômico. Então, primeiro item, no caso brasileiro, a gente deveria melhorar o nosso ambiente de se fazer negócios, o famoso doing business, nos relatórios aí do Banco Mundial. De novo, acho que a gente deveria ter um enfoque muito claro na formação, ainda mais agora no Brasil, do que eu chamei de STEM, ou seja, precisamos de mais engenheiros, precisamos de mais cientistas da computação, precisamos de mais gente com viés empreendedor, precisamos de mais gente para poder estimular a criação de novos negócios, que eu acho também que a gente está ficando um pouco para trás quando a gente olha a fronteira, mundo afora. E como sempre, inovação. Só que eu acho que a nossa inovação aqui no Brasil está muito pautada numa agenda de P&D, que é super importante. Eu acho que a gente deveria ter uma agenda mais de riqueza, muito mais pró-mercado, que me parece que às vezes quando a gente fala desses assuntos, me parece que é uma visão um pouco não muito saudável, né? Meio que demoníaca, se você me permitir falar nesse sentido, que eu acho que isso deveria ser trazido à baila e com um pouco mais de cautela pelas empresas e também pelo governo.
Uhum. E quando a gente volta na questão de medição dos impactos, dos resultados de uma transformação digital em empresas, como que isso tem sido feito pelas empresas brasileiras? Como que elas têm medido isso? Você falou sobre a questão do retorno dos investimentos, mas como que na prática isso tem acontecido?
Érica, suas perguntas são bem calientes, né? Interessante a pergunta, porque eu poderia ser um professor clássico em falar nas métricas tradicionais de inovação. Ou seja, qual é o percentual de ideias que as empresas têm gerado, qual é o percentual de ideias vinculadas a processos, a desenvolvimento de produto, a investimento tecnológico, quanto que as empresas estão investindo nessas ideias que eu estou relatando aqui, o quanto que as empresas têm, ou seja, gerado patentes, gerado pesquisas, que é o tradicional. Que
adoção a gente tem muito... de processos também?
Adoção de processos.
Para geração de inovação.
Super. Agora, tem uma empresa que eu acho que daqui a pouco a gente pode até entrar um pouco no detalhe, que eu acho que é uma empresa que muito nos inspira aqui na Fundação, acho que eu posso até já revelar aqui nesse diálogo nosso, que é a Embraer. Que eu acho que a Embraer está trazendo uma senhora lição para a gente do que é maturidade digital e do que seria medição desse resultado. Porque a Embraer decidiu fazer um modelo de inovação aberta, super interessante, que está muito mais vinculado a gente e a ativos intangíveis do que necessariamente os modelos tradicionais de medição que a gente muito vê nos livros tradicionais de inovação ou nos debates que a gente tem muito participado aqui na Dom Cabral. Porque a primeira coisa que muito me chama a atenção na Embraer é a criação de uma estrutura de aprendizagem, cuidado que não é aprendizado, não tem ponto, aprendizagem é contínuo, do qual eles chegaram à conclusão que eles querem criar uma nova Embraer, que é uma empresa completamente digital, que é a Embraer X. Inclusive, quem der uma gugada e digitar Embraer X, vocês vão ver todo esse modelo do que seria essa nova Embraer, que é uma empresa que está nascendo em função de uma parceria com a Otto, que é a divisão de tecnologia da Uber, e que eles estão, ou seja, mirando para um mercado que não é necessariamente um mercado de aviação comercial, como a gente está muito acostumado a vivenciar e ver, ou seja, pela origem da Embraer. E eles estão olhando para a mobilidade. Mas para ser uma empresa de mobilidade, esses caras estão em Melbourne, pelo perdão da fala aqui da minha voz, na Austrália, até porque tem uma facilidade de logística com Boston, com São Francisco, aqui no Brasil, ou seja, o centro nervoso deles está lá. Então, eles têm engenheiros, têm cientistas, têm a turma de ciência da computação, têm designers, antropólogos, esses caras estão tentando entender que futuro é esse da Embraer. Ao mesmo tempo, a gente olha para os Estados Unidos, eles têm uma parceria forte com o MIT, que não precisa nem delongar para explicar o que é o MIT e o Media Lab na criação desse conceito do futuro da Embraer no conceito de redes. Quando a gente olha para o outro lado, para Stanford, eles estão com o Chesbrough, que eu acho que não precisa nem dizer quem que é o Chesbrough.
O papa da inovação aberta.
Porque é o papa da inovação aberta para a criação dessas redes. E aqui no Brasil, para desenvolver todo o modelo de produção. Então, quando a gente olha para a Embraer, a primeira iniciativa da Embraer é uma iniciativa de aprender. Eu preciso absorver conhecimento para depois criar essa Embraer do futuro. Só que isso volta à sua primeira pergunta, porque para eu criar essa Embraer do futuro, eu tenho uma estratégia clara, que eu poderia até dizer que eles têm um propósito claro de criação de uma empresa, que vai ser uma empresa de mobilidade, com infraestrutura, com gente, com tecnologia, e gente que transpira querosene, como eu costumo brincar com eles, na veia. Então, a primeira agenda é uma agenda de inovação aberta. A segunda agenda é uma agenda de investimento. E aí eu vou usar um jargão nosso, que é o affordable loss, ou a expectativa de fazer um investimento e perder muito recurso para em algum momento dessa caminhada de aprendizagem retornar com esse aprendizado. Ou seja, então a Embraer está investindo. Para quem quiser saber qual que é o montante do investimento deles, é só entrar no relatório para investidores que eles têm na internet.
É o quanto eles estão dispostos a perder em termos de investimento, apostando no
futuro. E aí uma coisa que é importante, que eu acho que a prática tem ensinado para a teoria. Porque o normal é a gente falar que uma empresa inovadora investe X% da sua receita líquida em inovação. O que a Embraer está dizendo é que esse investimento ele não é fixo. Ele tem uma variação de acordo com a receita e de acordo com o resultado dessas práticas de inovação. Isso muda um pouco a lógica daquilo que a gente aprende mestrado, doutorado, MBA, porque eles dizem que todo investimento deles nessa transformação digital vem do resultado, ou seja, não é o input, é o output do processo. Tanto que uma terceira via que é muito interessante desse modelo deles é que o grande resultado da Embraer de novo, isso está disponível no relatório para investidores deles, é o valor total do portfólio deles em função das novas iniciativas de inovação e transformação digital. Ou seja, a inovação e o resultado da inovação vem de produtos novos que esses caras têm lançado no mercado, ou seja, dado o contexto de mobilidade, dado o contexto de uma estratégia que não necessariamente é uma estratégia tradicional. Então a Embraer, pelo menos na minha leitura, tem sido o senhor caso de ensino, que hoje a gente tem adotado aqui na própria Dom Cabral, mas que poderia estar no INSEAD, que poderia estar em Harvard, que poderia estar no MIT, para a gente poder aprender e dizer que tem uma empresa brasileira gerando conhecimento profundo nessa questão da maturidade, bem como para métricas, né, de inovação. Ou seja, o conhecimento é muito mais relevante do que necessariamente ficar preocupado com o percentual da receita, com aquilo que a gente está gerando, do que qualquer outra coisa.
Hugo, foi um prazer conversar com você sobre esse tema que é tão importante para as empresas brasileiras e com certeza a nossa conversa vai inspirar empresas brasileiras a se transformarem digitalmente.
Érica, muito obrigado. Eu acho que esse tema é quente. Se não me engano, a gente está aqui, acho que já tem uns 20 minutos, mas dava para a gente ficar aqui uma hora conversando. Mas o nosso objetivo central aqui nos podcasts da Fundação do Cabral e do nosso núcleo é gerar uma pílula de conhecimento, um pouco de interesse na nossa comunidade e que a turma entre em contato conosco para a gente ter maior profundidade, maior contato e dar sequência nessa agenda, de novo estimulando a nossa comunidade brasileira a refletir sobre essas práticas de inovação. Obrigado.
Obrigada a você.
E se você quiser entrar em contato com a gente, não esqueça, é só mandar um e-mail para ia@fdc.org.br.
Olá a todos, meu nome é Igor Oliveira, estudante de Economia, e hoje estou aqui como convidado para tratarmos dos temas maturidade digital e produtividade. Estudiosos e pesquisadores no mundo todo tentam explicar os motivos que resultam em uma estagnação da produtividade mundial, mesmo com verificação de inovação nos processos produtivos e constante busca por transformações digitais. Chad Svensson, da Escola de Chicago, recentemente apresentou quatro fatores que implicam na estagnação da produtividade e sua relação com a inovação. Primeiramente, existem expectativas superiores à realidade. Não necessariamente essas novas tecnologias são tão transformadoras quanto pensávamos. Um segundo fator pode ser utilização de um método equivocado para medição de crescimento da produtividade. Muitos acreditam que os frutos das transformações já estão sendo colhidos, mas ainda não sabemos como calcular este output. Uma terceira explicação acredita que os ganhos das novas tecnologias estão se concentrando nas mãos de poucas pessoas, e o trabalhador mediano não consegue ter acesso a estas. Por último, talvez exista um atraso na implementação dessas novas tecnologias. Muito se diz sobre inovação e muitas pessoas as vendem como realidade, mas apenas o tempo dirá se a implementação total das mesmas realmente irá impactar a produtividade mundial. As empresas devem olhar para este tema com seriedade e buscar maturidade digital, para realmente conseguirem fazer a diferença e atingir um resultado esperado.